Açores, em 5 minutos.
E em 5 minutos podemos dizer muitas coisas ou poucas coisas. A verdade é que esta é uma conversa semanal com a Salomé Menezes e hoje queremos fazer referência a uma efeméride com, sim, 25 anos que foram celebrados ontem, dia 18 de dezembro, sobre a erupção submarina da Serreta.
É verdade, é assim. Ontem, a 18 de dezembro, assinalaram-se 25 anos envolvidos do início da última erupção vulcânica ocorrida nos Açores, como a Rosa disse, e bem, a erupção submarina da Serreta. Isto assusta-me um bocadinho, 25 anos, eu lembro-me perfeitamente de ir com a minha mãe todas as noites ver o fogo de artifício que saía do mar e ficávamos embevecidas a olhar aquele espetáculo. Mas já passaram 25 anos.
Pois é, e nessa altura já pensava estar ligada a estas coisas ou não?
Eu acho que foi mesmo este vulcão que me despertou para a geologia.
E este vulcão, como é que apareceu? Qual é a história?
Então, neste dia 18 de dezembro de 1998, foram avistados pelos pescadores emanações gasosas no mar a cerca de 10 quilómetros da freguesia da Serreta, na Ilha Terceira. E eles perceberam que isto não era normal. E, efetivamente, 4 dias depois, foi confirmada a erupção vulcânica submarina, um pouco mais de 300 metros de profundidade, com a emissão de gases, colunas de vapor de água, cinzas e balões de lava flutuantes. E é aqui que está a originalidade desta erupção.
Porquê? Por causa dos balões?
Por causa dos balões de lava, porque nunca ninguém tinha visto este tipo de produto ou de material vulcânico. Os balões de lava eram rocha sólida no exterior, mas o seu interior estava carregado de lava fluida, muito quente e muitos gases. Então, com estas características, eles tendiam a ascender e durante esta ascensão acontecia a expansão dos gases, o que fazia com que, ao atingir a superfície, muitos destes balões de lava acabavam por flutuar, acabavam por rebentar. Alguns flutuavam durante alguns minutos, mas acabavam finalmente por se afundar.
Não se podia confundir com o fogo de artifício do final do ano.
Não.
De maneira nenhuma, não é?
Não, de modo algum. E tínhamos muitos céticos. Eu recordo-me que havia pessoas que lá estavam que não viam. Não, isto são as luzes de São Jorge, não se vê nada.
Mas afinal, a verdade não é que era.
Não. E apenas durante a noite conseguíamos ver alguma alteração na coloração do mar, um movimento anormal naquela zona, mas apenas durante a noite, quando acontecia a arrebentação destes balões de lava, é que se via algumas faíscas que saíam do mar.
E, portanto, este é um vulcão que mantém a sua atividade.
É um vulcão considerado adormecido. Aliás, isto é um vulcão monogenético. Os vulcões monogenéticos têm uma atividade, estão associados a uma erupção vulcânica. No entanto, nesta zona já tinha existido uma erupção em 1867, à qual se associa a procissão dos abalos na Ilha Terceira. E esta erupção também foi acompanhada por uma ligeira atividade sísmica, foi precedida por um ligeiro aumento da atividade sísmica a partir do dia 23 de novembro, que foi atribuído à fase de fraturação e injeção do magma neste sistema vulcânico submarino que se estende a oeste da Ilha Terceira. Se os ouvintes tiverem curiosidade e espreitarem o Google Earth ou o Google Maps, conseguem ver ou outra plataforma que nesta zona da Serreta prolonga-se no mar uma crista, uma zona mais elevada. E foi ao longo desta crista submarina da Serreta que se verificaram estes dois focos eruptivos, tanto o de 1867 como este de 1998.
Pois, mas esta erupção apresentou também períodos variáveis, não é? Que alternava com períodos sem manifestações superficiais.
Sim, o que é normal neste tipo de atividade vulcânica. E esta variação ocorreu ao longo destes anos e depois no verão de 2001 foi então registada a última observação da atividade do vulcão da Serreta. É curioso que a erupção de 1867 foi acompanhada por uma intensa crise sísmica, já esta registou um número bastante reduzido de sismos ao longo de toda a erupção e sismos de baixa magnitude, e entende-se como resultado desta baixa atividade sísmica a ascensão de um líquido magmático muito fluido e ao longo de um sistema de fraturas que já existia e que estava bem definido. Portanto, não houve grande fraturação da crosta para a ascensão deste material. Aliás, há um estudo relativamente recente que contou com a colaboração de investigadores do CIVISA, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, e do IVAR, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, que identifica pela primeira vez o centro emissor desta erupção da Serreta. E para além dos balões de lava basálticos reconhecidos pela comunidade científica internacional como um novo produto eruptivo, daí a originalidade desta erupção, como eu já tinha referido, e também das cinzas vulcânicas observadas em suspensão à superfície, esta erupção produziu ainda um volume significativo de escórias de materiais escoriáceos que cobrem o fundo marinho em torno destes focos emissores ou destes pequenos cones. Ainda segundo estes autores, esta erupção, dizem que esta erupção correspondeu a uma erupção stromboliana submarina de profundidade intermédia, em que se formaram dois pequenos cones de escórias, provavelmente muito semelhantes aos cones de escórias que pontuam as nossas paisagens.
Exatamente, 25 anos passaram.
25 anos passaram, é verdade.
E outros irão seguir-se, naturalmente, e a nossa convidada, a Salomé, vai com certeza acompanhar a evolução destas coisas e vai trazer aqui as
notícias. São fenómenos fascinantes, acho que desperta o interesse e a curiosidade do comum dos mortais, não apenas dos geólogos. É um fenómeno fantástico que, quando se depara à nossa frente, ficamos embevecidos, ficamos hipnotizados, podemos dizer assim.
Está bem, nós contamos com a sua experiência e com a sua informação, que é sempre útil para todos nós.
Obrigada.
Geoparque Açores, em 5 minutos.